Senhores Deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Como ficou, eu começava por dar as boas-vindas à Sra. Ministra e aos seus secretários de Estado. Agradecer a presença, mais uma vez. Tem sido da Comissão onde mais vezes, tirando o Orçamento e Finanças, mas onde os membros do Governo têm estado presentes. Nós até a pedido de um jornalista, fizemos um levantamento e entregámos da comunicação social que tínhamos perguntado. E, portanto, penso que somos a segunda Comissão com mais presenças do Governo. E isso também aproveito, como Presidente da Comissão e em nome dos seus deputados, lhe agradecer também à senhora Ministra e aos seus secretários de Estado a presença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo entre o primeiro requerimento, entre o segundo requerimento e o terceiro requerimento, à volta de 10 minutos, como ficou estabelecido, para podermos tratar do projeto relativo às taxas moderadoras. A nossa ordem de trabalhos foi a que está estabelecida e todos recebemos, e vamos ter uma primeira ronda em cada requerimento de 3 minutos. A senhora Ministra responderá em conjunto e uma segunda ronda de 2 minutos e responderá também em conjunto. Teremos de ser minimamente rigorosos nas nossas intervenções para conseguirmos levar a cabo este trabalho que temos, que são estes 5 temas, com vários requerimentos de vários partidos, mas 5 temas diferentes que vamos hoje abordar. E dávamos início, por isso, ao primeiro tema. E o primeiro requerimento é um requerimento do Partido Socialista, no âmbito da especialidade da PGL 1221, do Bloco de Esquerda, que versa sobre a dispensa a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nas demais prestações de saúde, sempre que a origem da referenciação para estas for o SNS. E começávamos pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Jamila Madeira, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. No quadro do debate desta matéria, como é sabido, este decreto decorre de uma interpretação da necessidade de regulamentação de uma iniciativa que surgiu em primeira instância no âmbito da discussão da Lei de Bases. A Lei de Bases, ou a nova Lei de Bases da Saúde, vai ver a luz do dia, assim o esperamos, na próxima sexta-feira, e nesse sentido surgiu este decreto. No sentido de salvaguardar, independentemente da solução que entretanto pudesse ser construída, salvaguardar uma premissa importante de orientação dos utentes relativamente à moderação das taxas moderadoras e à dispensa de cobrança de taxas moderadoras. E neste contexto, o Bloco de Esquerda tomou esta iniciativa, o Partido Socialista acompanhou, mas temos particular preocupação sobre a forma como este processo ou este decreto pode vir a ter uma forma mais específica. Como nós dissemos em modo de debate na generalidade em plenário, para nós é muito importante que a taxa moderadora sirva para moderar e nunca para inibir ou para bloquear qualquer tipo de acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, temos uma preocupação grande a esse nível. Também temos, igualmente, uma preocupação que sirva para promover saúde e não para apenas em situações de doença, não é? Portanto, temos aqui uma perspectiva em cima da mesa. E, portanto, gostaríamos e tínhamos presente que esta lógica de especialidade seria por nós trabalhada tentando acomodar uma perspectiva que para o Partido Socialista é muito clara de envolver entidades competentes nesta correta orientação dos utentes. No nosso entender seriam algo como a DGS e a ACSS, há entidades que de facto têm toda a informação sobre esta matéria e a cada momento estariam munidos da capacidade de nos ajudar a orientar para o correto propósito, porque também temos a noção que o abrir de uma porta de uma maneira sem freio, de uma maneira completamente desregrada, pode não criar condições para o acesso, mas pelo contrário, criar bloqueios e entraves que inibem um sistema de conseguir dar essa resposta. E portanto, nesse equilíbrio, esse era o nosso objetivo. Como sabemos, o processo político continuou e aquilo que esperamos é que na próxima sexta-feira exista uma nova lei de bases e, portanto, também temos aqui alguma preocupação sobre este processo de implementação. Sabemos que este processo de disponibilidade a decorrer hoje seria sempre um processo muito acelerado, de alguma forma pressionado e, portanto, o nosso interesse era que, para bem deste objetivo e desta concretização, que este decreto visse a sua regulamentação também a par do processo de regulamentação da Lei de Bases da Saúde e tendo presente também que ele tem impactos orçamentais, portanto, de qualquer forma, teria sempre que estar acompanhado de uma lógica de execução orçamental e do próximo Orçamento de Estado. E, portanto, nesse sentido, aquilo que gostaríamos de interpelar a Sra. Ministra e que nos trouxesse a sua perspectiva é como é que esta correta orientação nesta fase e com estes, como podemos dizer que desde o momento que chamámos a Sra. Ministra até hoje, algumas peças mudaram, não é? Desde, com estas cartas em cima da mesa, qual a perspectiva do lado do Ministério da Saúde e concretamente da Sra. Ministra relativamente a esta matéria e se nos acompanha sobre a melhor forma de implementar este processo de regulamentação para, e convém sublinhar isto, para que de facto sirva para termos mais acesso dos utentes e não para termos apenas um atropelo numa dinâmica de vontade de chegar ao SNS, mas que depois não se concretiza com o efetivo acesso.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa. Senhores e senhores deputados, esta audição vem no sentido do projeto de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo a dispensa de cobrança de taxas moderadas nos cuidados de saúde primário e nas demais prestações de saúde que tenham origem neste mesmo serviço. O PSD votou favoravelmente a este projeto de lei na generalidade, como é do vosso conhecimento, na medida que, de facto, concordamos com o princípio da valorização dos cuidados de saúde primários como porta de entrada dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, no nosso ponto de vista, por um lado, é uma boa forma de combater o recurso excessivo aos serviços de urgência e também de garantir um acesso mais acompanhado e informado dos cidadãos ao sistema público de saúde. Refiro que o voto favorável foi na generalidade, porque não temos dúvidas de que é importante definir os contornos exatos de como essa dispensa de taxas moderadoras se deve, na prática, efetivar, tratando-se essa de uma responsabilidade reguladora dos governos. Por isso, também votámos favoravelmente uma norma de conteúdo semelhante na Lei de Bases da Saúde. Mas como se trata aí de um processo legislativo na fase de especialidade, houve o cuidado de garantir que a referida dispensa de cobrança de taxas moderadoras devia ter lugar nos termos da lei. A audição da Sra. Ministra a este respeito reveste, pois, esta relevância, na medida em que a mesma visa esclarecer como pretende, de facto, o Governo efetivar a referida dispensa das taxas moderadoras e quais os moldes em que esta questão se deve enquadrar. Mas, de facto, neste âmbito, suscitam várias dúvidas relativamente à posição sobre esta matéria pela parte do Governo. E relembro que, em janeiro passado, a Sra. Ministra afirmou que as taxas moderadoras representavam um valor relativamente baixo no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas também disse, e cito, as taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento. Acontece que, a 22 de junho, a Sra. Ministra veio defender a necessidade de estudar o faseamento, a forma como essa limitação e a utilização das taxas moderadoras, quando elas não são verdadeiramente moderadoras, mas mais próximas de copagamentos, sendo, por conseguinte, e as suas palavras são uma receita para o sistema. A Sra. Ministra defendeu, aliás, o faseamento desta medida, não por uma questão de garantir a sua correta aplicação e desenvolvimento, mas para repor cerca de 170 a 180 milhões de euros que essa dispensa implica. Pois então assumiu valores e valorizou, portanto, que as taxas moderadoras são um cofinanciamento e uma receita para o sistema. De tal modo assim que foi notícia na comunicação social, citaram fontes do Governo, que até agora não foram desmentidas, de que não há dinheiro para isso. referindo-se à medida aprovada também pela bancada do Partido Socialista. Portanto, fazia-lhe a primeira pergunta. É se concorda com a sua visão de que as taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento do SNS ou com a sua posição de que estas mesmas taxas são uma receita do SNS? Portanto, eu bem sei que as várias bancadas que apoiam o Governo muitas vezes defendem uma coisa e depois defendem o seu contrário, mas o facto de ser credível na política não é isto, não é defender conforme dá jeito ou conforme os dias. E por isso, mais uma vez reforço, o que importa hoje saber aqui perante a Sra. Ministra é, no caso estas medidas serem aprovadas em votação final, seja neste processo legislativo ou na Lei de Bases da Saúde, se concorda em primeiro lugar com a mesma e em segundo, como pretende o Governo efetivar a despesa de pagamento das taxas moderadoras para os utentes do SNS. E uma terceira questão é quais os moldes que o Governo definirá para o seu enquadramento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresentou este projeto de lei que foi aprovado em generalidade, tendo apenas os votos contra do CDS-PP, e é bom lembrar essa votação em generalidade, porque consideramos que é necessário remover barreiras de acesso aos cuidados de saúde e começando logo por aquilo que são falsas taxas moderadoras, porque falsas taxas moderadoras são absolutamente imorais e por isso tudo aquilo que é prescrito dentro do Serviço Nacional de Saúde é prescrito porque é necessário fazer e logo não tem que ter taxa moderadora nenhuma, porque aí não há nenhum tipo de moderação, é uma imoralidade que se está a fazer, é um copagamento que se está a fazer. Da mesma forma que consideramos que os cuidados de saúde primários, por serem a porta de entrada para o sistema, por terem um papel importante naquilo que é a promoção da saúde e da prevenção da doença, devem ter um acesso facilitado e, portanto, sem nenhum tipo de barreira, ou seja, sem taxas moderadoras. E foi isso que apresentamos. Foi isso que recebeu consenso em generalidade e na votação em plenário e que ia até ao encontro daquilo que a própria Ministra da Saúde tinha manifestado como opinião em janeiro deste ano, ao dizer que as taxas moderadoras não podem servir de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Estamos de acordo, não tem essa função e, portanto, todos os argumentos que vêm a seguir a dizer que há problemas de financiamento se avançarmos para a dispensa de taxas moderadoras nos moldes em que o Bloco de Esquerda propõe, são argumentos que efetivamente não fazem sentido. Eu creio que neste momento, estando em debate, em especialidade deste projeto de lei, há que clarificar alguns aspectos. Uma redação de lei de bases que ainda não foi votada, que ainda não foi aprovada, remete para a efetivação deste princípio nos termos da lei. Ora, a lei é a Assembleia da República que faz ou que modifica no caso de decretos-lei, se o quiser fazer. E, portanto, nós podemos, neste momento, fazer já nos termos da lei a que se alude aquilo que efetivamente tem que ser feito. E eu acho que é isso que nós devemos fazer agora, em especialidade e na sexta-feira que vem, firmando e secundando aquilo que foi a votação em generalidade. E, portanto, deixando já bem claro, nesta legislatura, que a vontade do Parlamento, a vontade do legislador, foi fazer a dispensa de taxas moderadoras, os cuidados de saúde primários e em tudo aquilo que foi ou que será prescrito por profissional do Serviço Nacional de Saúde. E não deixar, se há essa vontade política, efetivamente, neste momento, não deixar para a incerteza do futuro, para um governo que não se sabe qual será, para uma relação de forças que não se sabe qual será, porque há aqui eleições pelo meio, não é? Portanto, há uma democracia a respeitar, e, portanto, se a vontade existe agora, deve haver essa decisão agora. Segunda questão, o Bloco de Esquerda está disponível, obviamente, até para introduzir alterações ao seu projeto de lei no que toca à entrada em vigor destas medidas, que foi, aliás, a única matéria que o Partido Socialista levantou quando houve o debate em generalidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a única matéria que levantou foi a entrada em vigor, dizendo que a entrada em vigor destas medidas deveria acontecer com o orçamento subsequente. Estamos dispostos a que assim seja. E, portanto, respeitando e indo ao encontro até do único ponto que foi levantado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista quando nós fizemos este debate em generalidade. Tudo o resto parece-me verdadeiramente ultrapassável. Questões de regulamentação futura, enfim, se ficar agora em lei, eu termino com isto, se ficar agora em lei, há questões de regulamentação futura que já não se colocam. Questões de financiamento, as taxas moderadoras não têm essa função e, portanto, não se coloca. A questão que se coloca é se quer efetivamente avançar neste sentido e se quer dar corpo àquilo que era um princípio que está na lei de bases e que foi já votado em generalidade. Nós queremos dar corpo a esse princípio e esse consenso que obtivemos em generalidade e, portanto, esperamos agora que em especialidade e na sexta-feira haja votos condizentes com aquilo que aconteceram na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Orriçanete. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa e esperar que esta longa tarde possa, de facto, ser esclarecedora. Vamos começar por um ponto em relação ao qual será muito positivo clarificar um conjunto de, digamos, de factos e de acontecimentos em torno dos quais houve muito ruído e que diz respeito à questão, foi levantada pela apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda, depois de, no grupo da especialidade, no grupo de trabalho sobre a Lei de Bases, ter decorrido uma votação sobre esta matéria e, portanto, na altura, em plenário, o CDS expressou a sua perplexidade por este tipo de subterfúgio, digamos assim, mas já voltaremos à questão do processo, porque, de facto, o que queríamos aqui reafirmar hoje é que, relativamente aos pressupostos, o CDS está onde sempre esteve e está razoavelmente confortável com a posição que tomou, que, reforço, é uma posição responsável e uma posição que protege os interesses das pessoas que têm necessidade de aceder ao SNS. Na medida em que não entendemos que as taxas moderadoras funcionem como uma fonte de financiamento do SNS, e penso que várias declarações da Sra. Ministra vão ao encontro disso que dizemos, outras não, é verdade, já aqui foi levantado, mas de facto é bom também clarificar, porque não ouvimos dizer isso, que a maioria dos portugueses, quase 6 milhões de portugueses, está isento de taxas moderadoras e não é prejudicado no seu acesso, e o CDS reitera aqui que, de facto, nunca será por insuficiência económica, por questões de saúde pública, que qualquer português pode estar impedido de aceder aos cuidados de saúde no SNS, e, portanto, isso para nós é matéria muito clara. Portanto, nessa medida, não encontramos que as taxas moderadoras sejam nem fonte de financiamento, nem fonte de entrave ao acesso aos cuidados de saúde. Os entraves vêm, infelizmente, de outras áreas e, muito menos, esquecer de dizer que já a nível dos cuidados de saúde primários, que privilegiamos como porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, é bom que se diga que há uma lei que permite que quem é referenciado a partir do SNS 24 esteja isento e dispensado do pagamento das taxas moderadoras. Portanto, é preciso ser factual, não fazer disto, perdoem-me a expressão, um bocadinho uma farófia de um pudim daqueles muito, muito grandes que têm uma base curta e depois esconde uma pequena realidade. E, portanto, para nós é factual que quem pode pagar tem aqui um fator de responsabilidade e de corresponsabilização social relativamente àquilo que é a sua participação em relação aos cuidados com a sua própria saúde e que nenhum português, insisto, esteja impedido por razões de insuficiência económica ou por razões de saúde pública de aceder aos cuidados de saúde primários. Portanto, dito isto, o CDS reitera que não participa numa posição irresponsável de achar que todos os portugueses têm que estar em situação de isenção de taxas moderadoras, nomeadamente quando podem pagar, e vemos aqui, insisto, um fator de justiça social que nos é caro. O que nós gostaríamos, de facto, com esta audição, e estou a terminar, Sr. Presidente, era de ter uma clarificação por parte da Sra. Ministra, depois de em torno deste processo, ter havido vários zigzags, ter havido, mais uma vez, a criação de ilusões de que era tudo para todos e de que isto não tinha implicações do ponto de vista de financiamento, clarificar então, afinal, qual é a posição do Governo, uma vez aprovada esta, este projeto de lei, qual é que é a posição e o que é que estamos em condições de efetivamente prometer e fazer junto dos portugueses, porque já sabemos que entre prometer e efetuar vai uma grande distância, mas de saber com o que é que os portugueses podem contar por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, os seus secretários de Estado. Sra. Ministra, creio que o Governo sabe qual é a posição que o PCP tem desde o início relativamente às taxas moderadoras. Sempre fomos contrários à sua existência. Aliás, temos apresentado propostas para a sua revogação, porque desde o início sempre contestamos este aspecto de que elas moderam. Não moderam, efetivamente. Não moderam e os exemplos são muitos e podíamos dar muitos exemplos que elas não moderam, elas são obviamente um obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde e são impeditivas, efetivamente, que muitos portugueses tenham acesso aos cuidados de saúde que deles necessitam. Obviamente que nós reconhecemos e verificamos que no âmbito da Lei de Bases da Saúde está já contemplada esta o caminhar para a isenção das taxas moderadoras. Pensamos até que no texto da nova lei de bases relativamente aos cuidados de saúde primários e à prestação de cuidados de saúde que sejam por eles referenciados, até são de certa forma lapsos para aquilo que agora está em discussão e nós na generalidade aprovamos e votamos favoravelmente do Bloco de Esquerda, mas constatamos e também queria já dar conta à Sra. Ministra e aos seus secretários de Estado que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou já propostas de alteração a este projeto de lei do Bloco de Esquerda que vão no sentido de alargar as taxas, a isenção das taxas moderadoras. Naquilo que nós consideramos que ainda no projeto do Bloco de Esquerda não está clarificado, como por exemplo as consultas para prescrição de receituário, a prescrição de consultas ou tratamentos ou outros atos complementares que sejam feitos na sequência de serviços de urgência. Eu recordo que há muitos serviços de urgência que dão origem a processos de encaminhamento para consultas de especialidade e o projeto do Bloco de Esquerda não o contempla e por isso nós assim o apresentamos e iremos discutir de seguidamente estas propostas e recuperamos uma proposta que nos parece de facto de elementar justiça e que tem a ver com os doentes crónicos que não estejam isentos pela sua condição de saúde, mas pelo facto de serem doentes crónicos, porque efetivamente os doentes crónicos têm comorbilidades e problemas de saúde que estão associados a às doenças, isto o que os torna muito mais frágeis e hoje só estão isentos para as doenças sobre a qual está isento ou que é doente crónico. E, portanto, aquilo que seria também importante, e nesta audição que estamos em sede de especialidade, não negligenciamos este processo e é a razão da Sra. Ministra estar aqui a ser ouvida, mas também gostaríamos de ouvir precisamente não só sobre o projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresentou, mas também aquilo que já foram as propostas que sucintamente as apresentei e efetivamente como é que o Governo prevê, porque clarificar e caminhar para esta isenção. Como se disse, não abdicamos do nosso princípio de base, que é a revogação das taxas moderadoras, pensamos efetivamente que se está a fazer um caminho para a sua eliminação e que estas isenções são esse caminho progressivo para a eliminação total das taxas.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder, portanto, teremos 15 minutos de tempo médio. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pelas questões também, obrigada pela oportunidade que nos dão também de colaborar neste processo e, uma vez mais, muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade também da presença e estamos sempre disponíveis, estaremos sempre disponíveis até ao final da legislatura para o que se entenda necessário. Relativamente ao tema e às questões suscitadas, espero não ser demasiado teórica, não é essa a pretensão, ainda assim teria que fazer algumas precisões conceituais. A primeira é de que as taxas moderadoras só são enquadráveis na nossa Constituição exatamente porque são taxas moderadoras e não efetivos copagamentos. Se assim não fosse, estaria em causa o princípio da tendencial gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a forma como desde o seu início as taxas moderadoras foram concebidas foi como instrumento de controlo daquilo que é designado risco moral, ou seja, a possibilidade que ocorre num contexto em que não há pagamento de um preço, de haver um consumo desproporcionado ou desnecessário de um determinado bem, de um determinado serviço, no caso de cuidados de saúde. E, portanto, nós não podemos perder de vista, na minha perspectiva, creio que na perspectiva do Governo, quando falamos deste tema, esta primeira ideia. A segunda, a ideia que nos trouxe aqui, que é a de que o contexto adequado para uma boa e completa e sistemática abordagem deste tema é o da discussão de uma nova Lei de Bases da Saúde. E eu gostaria de reafirmar que os senhores deputados conhecem de há longos meses a esta parte, já que já estamos hoje, parece que não, mas 17 de julho, que a posição do Governo sobre este tema era bem explícita na PPL que apresentámos, tal como são conhecidos de todos, até melhor do que de mim própria, aquilo que foram as evoluções que este tema foi sofrendo e aquilo que é o texto que eventualmente estará para a aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde. Um resultado que vale a pena dizer que se saúda, mas que implicará que toda a legislação de desenvolvimento possa ter necessidade de ser revista. E, portanto, o regime das taxas moderadoras estaria, na nossa perspectiva, abrangido e bem por essa necessidade, por essa possibilidade. Foi sempre este o caminho que se defendeu. Mas a opção que agora se propõe, e é essa que nos traz aqui, é outra. E, portanto, é sobre ela que nos posicionamos. Bom, A primeira nota que eu gostaria de dar é que, de facto, nos termos da atual Lei de Bases da Saúde, e é essa que está em vigor no momento em que esta discussão está a ser tida, a base 34 é clara quando diz que as taxas moderadoras são receita do Serviço Nacional de Saúde. Mas esta classificação de natureza até contabilística não é incompatível com aquilo que é, não é incompatível, pelo contrário, tem de ser alinhada, linha em alinhamento, e lida em articulação com aquilo que é o enquadramento até constitucional de que as taxas moderadoras não se destinam a financiar o Serviço Nacional de Saúde. De resto, se nós olharmos para a expressão financeira daquilo que são as taxas moderadoras, também percebemos que não era com o valor das taxas moderadoras que conseguiríamos financiar o Serviço Nacional de Saúde. Se em 2015 as cobranças de taxas moderadoras eram de 2,2 pontos percentuais, em 2018, ainda não tenho os números mais atuais, em 2018, em valores provisórios, elas eram de 1,7. E, portanto, estamos aqui perante, de facto, um valor que é o que é, dependendo da nossa perspectiva, mas que é um valor que, em termos de de proveitos rondou em 2017 os 164 milhões de euros e em termos de cobrança desse ano os 123 milhões de euros. Ou, se quisermos falar em números mais recentes, um valor provisório para 2018 de 161 milhões de euros. Ora bem, tudo isto tem de ser lido ainda em articulação com outro aspecto, que é aquele que se prende com a referência que também aqui foi feita dos portugueses que estão, por alguma circunstância, isentos ou dispensados do pagamento de taxas moderadoras. E que se, por exemplo, em 2015 eram, cerca de 6 milhões de portugueses, portanto mais de 60%, hoje são, hoje em abril de 2019, eram 5 milhões e 700, e pergunta-se porquê? Porque temos menos portugueses a necessitar da isenção, da dispensa por motivo de insuficiência económica ou desemprego. Mas, portanto, continuamos a estar num número que ronda os 60% de situação de utentes com isenção ou dispensa válida. Dito isto, que era o breve enquadramento que queria fazer, retomo um pouco aquilo que era a linha de raciocínio que vinha seguindo, no sentido de dar conta daquilo que é a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é que, de facto, este aspecto, por razões de sistemática, mas também por outras razões, teria um melhor enquadramento numa legislação de desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde que se venha a aprovar. Porquê é que defendemos esta perspectiva? E de uma forma muito sintética, e antes de responder também o mais objetivamente possível às questões que me colocam. Defendemos esta perspectiva desde logo porque a proposta que está em cima da mesa e que conhecemos parece-nos que põe em causa aquilo que é o princípio do artigo 167, número 2 da Constituição. Depois porque nos parece que a forma como a redação nos é apresentada não garante por si só a correta orientação dos utentes. Não desincentiva, por exemplo, o recurso a atendimentos permanentes. E parece-nos que isso é um tema que valeria a pena ser melhor discutido. Mas este é apenas um exemplo. Por outro lado, parece-nos também que esta proposta, ao cristalizar a este nível uma solução, não acompanhará aquilo que se entende que será necessário que seja feito em termos de fluxos, de dinâmica dos fluxos da procura. Por outro lado, ainda, parece-nos que esta proposta, este texto, de alguma forma é desarticulado do regime atual e pode até criar algumas dificuldades de, como eu dizia, de sistemática, mas vou dizer mais simplesmente, de insegurança jurídica na aplicação. A título meramente exemplificativo, nós estaremos a considerar que há uma dispensa de cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e depois, umas alíneas mais abaixo, a dispensar também a cobrança de taxas moderadoras, por exemplo, nas consultas de planeamento familiar, elas próprias, em cuidados de saúde primários. Estou a dar apenas exemplos, porque o tempo é escasso, para colorir, para exemplificar aquilo que é a nossa leitura. Mas, dito isto, respondendo às questões que colocam, como proceder à correta orientação era a questão que a senhora deputada Jamila Madeira colocava, e eu penso que essa correta orientação deve fazer-se de acordo com aquilo que venha a ser uma legislação de desenvolvimento, adequadamente alimentada por informação da ACSS e da Direção-Geral da Saúde e decorrente daquilo que é o estudo dos fluxos de doentes, sempre no respeito pelos dois princípios com os quais estamos obviamente de acordo, que é a dispensa de cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e também nas prestações de saúde que tenham na origem uma prescrição do Serviço Nacional de Saúde. Depois, a questão que coloca a senhora deputada Ana Oliveira sobre a definição dos contornos exatos e a responsabilidade do Governo neste tema, pois concordo exatamente, por isso é que me parece que a sede para esta precisão deve ser outra. Como pretende o Governo executar esta operação? Em primeiro lugar, eu diria que é necessário verificar se temos, o que fazemos votos que aconteça, uma nova lei de bases da saúde. Depois, penso que é necessário esmiuçar estes números que todos temos, até porque eles são públicos, relativos aos fluxos, ao número de isenções e à dispensa de pagamentos, taxas moderadoras, e ir para além daquilo que são os grandes agregados que neste momento aqui temos referidos e que não nos dão tudo aquilo que nós precisamos de perceber e definir adequadamente em que moldes é que aquilo que é o princípio de dispensa num quadro de boa orientação dos doentes é desenhado. Depois, quanto às questões de receita e de financiamento, já fui explícita. Quanto à questão do faseamento, o faseamento é uma hipótese de aplicação de uma solução deste tipo, se entendermos que, inevitavelmente, decorre de uma opção deste tipo, uma diminuição da receita que tem de ser compensada. Isso, penso que ninguém tem ilusões quanto a isso. Quanto à questão da entrada em vigor e da regulamentação, a questão da entrada em vigor, gostava de dizer que aquela que está proposta neste momento, nesta proposta, a nós suscita-nos particulares constrangimentos, designadamente de adaptação dos sistemas informáticos, mas não há nada que não se faça. A questão da regulamentação é que eu penso que vale a pena termos mais precisos e estudá-la adequadamente. Quanto à pergunta da senhora deputada Isabel Garriga Neto, quanto ao que vão fazer e às promessas, nós vamos fazer exatamente aquilo que sair das decisões desta Casa. E se as decisões desta Casa forem a de aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde, com uma base do tipo daquela que se pensa que será que sairá, teremos que fazer legislação de desenvolvimento. Se a decisão desta Casa for no sentido de desgarrar este elemento e tratá-lo autonomamente, com uma versão, com uma redação que é distinta daquela que está na Lei de Bases, porque há uma diferença entre aquilo que está aqui como texto e aquilo que está na nossa proposta de Lei de Bases, faremos também, naturalmente, o cumprimento daquilo que são as normas, como não podia deixar de ser. Quanto à questão colocada pela senhora deputada Carla Cruz sobre as taxas moderadoras serem impeditivas do acesso, a informação que nós sempre temos tido dos vários estudos realizados sobre as taxas moderadoras no nosso país é de que as taxas moderadoras não têm colocado em causa o acesso. Contudo, se nós olharmos o histórico de consumo de utilização de alguns serviços de saúde, não podemos deixar de verificar que em anos em que houve aumento do valor de taxas moderadoras, houve diminuição da utilização dos serviços. E, portanto, não podendo afirmar uma causalidade direta, não podemos deixar de verificar que as tendências se acompanham no sentido de uma menor utilização quando aumenta o valor. E penso ter respondido a tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passávamos então uma segunda ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Sra. Ministra relativamente às respostas que foram dadas às questões feitas pela bancada do PSD. Queria aqui falar relativamente aos valores, porque quando fala que isto vai rondar cerca de 100 milhões de euros, portanto isto será inserido num próximo Orçamento de Estado, mas o que é certo é que a Sra. Ministra está sempre a dizer que não há dinheiro, portanto, como é que vai fazer essa questão? Portanto, acabámos por não conseguir perceber como é que esta questão vai ser propriamente definida. Ou então já está aqui a dar...
Exatamente.
Senhora Deputada, se chegar o micro mais para o pé de si.
Portanto, se pudesse fundamentar um bocadinho esta questão. E apenas dizer que, até respondendo ali à bancada do Bloco de Esquerda sobre este projeto de lei e até mesmo à bancada do PCP, quando fala que esta questão da isenção de taxas moderadoras é uma questão fundamental e que deve ser... que é uma questão fundamental e é uma questão de hoje, eu tenho que recordar, Sr. Deputado e Sra. Deputada, que há questões que a vossa relação com o Partido Socialista e desta geringonça criada neste Parlamento, que já têm 4 anos. O que é certo é que vocês continuaram a votar contra orçamentos de Estado e agora estão aqui a fazer. Não, mas é uma realidade, Sra. Deputada, porque se isto fosse real e se estas vontades fossem reais, os orçamentos de Estado teriam sido votados de outra forma. O que é certo é que continuam a utilizar projetos de resolução e projetos de lei que na prática não vão ter qualquer
Concluindo.
Impacto. E é isso que interessa a todos nós. E por isso, apenas referir que os cuidados de saúde primários é... Voltar a referir que é um serviço importante no Serviço Nacional de Saúde, é uma porta de entrada, é fundamental para todos os cidadãos e que é fundamental que esta questão seja vista com toda a responsabilidade, porque os cidadãos têm que ser informados, porque só com esta informação é que teremos um Serviço Nacional de Saúde de excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Jamila Madeira. Tem a palavra.
Bem. Muito obrigada, agradecer à Sra. Ministra os esclarecimentos. Para nós é importante porque durante o debate deste projeto de lei na generalidade, nós deixámos muito claro que considerávamos que não era um momento oportuno porque estávamos a discutir outra matéria em paralelo e também não era, tínhamos objeções ou divergências claras sobre a forma como em especialidade este projeto poderia ser implementado. Ainda assim dissemos e deixamos muito claro que para nós o princípio e o objetivo era aquilo que nós estávamos a preservar e era isso que para nós era importante. Tendo agora presente este quadro político atual e tendo agora presente que pretendemos que se, e acho que tem sido essa a prática legislativa ao longo de toda esta legislatura, de uma boa praxis legislativa. E nesse quadro de uma boa praxis legislativa, no meu entender, está incluída com a eficácia daquilo que se produz, não é só estar muito bem construída em termos de texto legislativo, mas é que depois sirva aos cidadãos e de facto cumpra o seu objetivo, mais acesso, um acesso eficaz, de qualidade, mais SNS com mais qualidade. E, portanto, temos essa preocupação acima de tudo. E entendemos que devemos, por isso, encontrar aqui uma formulação que... cumprindo e mantendo a nossa mensagem de que este não seria o tempo adequado, mas estamos a discuti-lo e temos a noção de que a forma como este projeto também está escrito, também temos em pormenores claramente uma outra perspectiva. Queremos preservar o princípio, queremos salvaguardar que a especialidade do desenrolar deste princípio seja construída e, portanto, gostaria de agradecer à Sra. Ministra este contributo porque nos deixou claro e nesse sentido também aquilo
concluindo.
Que... Concluindo. Aquilo que para o Partido Socialista é muito claro é que devemos de discorrer deste decreto a ligação com a lei de bases que há de ser, assim o esperamos, votada na sexta-feira, o seu desenvolvimento e as suas premissas de implementação decorrerem daí e estarem em íntima ligação com a execução orçamental do Orçamento de Estado de 2020 e subsequentes. E, portanto, naturalmente, esse era o espírito que o Partido Socialista pretendia trazer para esta especialidade e saiu reforçado com a mensagem da Sra. Ministra e, portanto, queria lhe agradecer isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por alguns falsos argumentos para depois ir à questão essencial. Primeiro falso argumento, financiamento. Taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento, portanto, a questão de financiamento nem deveria estar a ser colocada em cima da mesa, mas é verdade que, por exemplo, o Ministro das Finanças andou a festejar há poucos dias atrás um excedente orçamental e, portanto, creio que, mesmo desse ponto de vista, certamente que se encontrará dinheiro para melhorar o acesso dos utentes aos serviços de saúde, a não ser que para esta matéria, seja também Mário Centeno que tenha a chave do cofre para decidir sobre esta matéria. Segundo falso argumento, legislação de desenvolvimento. Ora, qualquer legislação de desenvolvimento de uma lei de bases que venha a ser aprovada será feita por um próximo governo, como será, como é lógico, não será feito nesta legislatura, portanto será feita por um próximo governo, que sairá das próximas eleições, que não se sabe qual é. Mas se neste momento nós já estamos de acordo em relação a estes princípios sobre taxas moderadoras, por que não fazer já na lei e transformar já em lei esse princípio? O que não prejudica desenvolvimentos futuros que possam transpor isto que nós vamos aprovar esta semana. Aquilo que nós propomos é que, neste momento, se faça prática e realidade um princípio que, pelos vistos, é um princípio que tanto o Partido Socialista, como o Governo, como o Bloco de Esquerda, como o PCP concordam e têm vertido num texto de lei de bases. Terceiro falso argumento, problemas técnicos e de logística, etc. Eu gostava de perguntar, por exemplo, nesta legislatura, em que a Assembleia da República, nomeadamente através do Orçamento de Estado, já alteraram imensas vezes o decreto-lei das taxas moderadoras, qual foi o estudo, nomeadamente de procura e de fluxos de utentes, que se fez para reduzir em 50 cêntimos a taxa moderadora dos cuidados de saúde primários? Quais foram os estudos? Quer dizer, o Partido Socialista pode partilhar esses estudos connosco? Quando votou o Orçamento do Estado que reduziu as taxas moderadoras, que nós votamos também, é porque parece que agora estas questões colocam-se apenas em relação a este projeto, o que não deixa de ser estranho. E, portanto, parecem três falsos argumentos que só podem ser retirados desta discussão, porque a pergunta essencial é: quer-se ou não avançar neste caminho de fazer a dispensa de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e em tudo o que é prescrito? Em generalidade, houve vários partidos que disseram que sim, mas que agora parecem que estão a ensaiar uma espécie de recuo. E aquilo que se pergunta é, nomeadamente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata querem ou não avançar neste caminho e vão ou não manter aquilo que foi a posição que tiveram há poucas semanas atrás em generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, depois desta primeira ronda, fica bem claro, como aliás já tínhamos dito, que o conteúdo do que foi votado sobre a lei de bases em relação a esta matéria é distinto daquilo que foi votado no projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda e apoiado pelos outros partidos que não o CDS. Fica bem claro que o CDS mantém uma posição responsável, defensora da justiça social, do acesso e do bom acesso aos cuidados de saúde no SNS. E fica também claro, se assim podemos dizer, que o Partido Socialista pede à Sra. Ministra que venha aqui fazer o papel de intermediária para salvar a honra num número que foi criado claramente para ver quem é que levava o título de mais uma vitória, e eu ponho aqui muitas aspas, independentemente de se criarem ilusões à população, independentemente de agora se estar a dar o dito por não dito, e de vermos que efetivamente há aqui uma contradição clara que vamos ver, e estamos curiosos, como é que o Partido Socialista se vai sair. Insisto, com este tipo de criar ilusões, de criar números, com a maior preocupação em anunciar vitórias, longe de encontrar soluções claras para os problemas do SNS, e que vão muito para além da questão das taxas moderadoras, de facto não são os portugueses que saem a sair. Ficamos curiosos, Sra. Ministra, de saber como é que efetivamente vai sair-se neste papel de intermediária. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Ministra os esclarecimentos que prestou. E, Sra. Ministra, antes de fazer um comentário aos esclarecimentos que prestou, permita-me apenas que faça ali uma referência ao PSD, porque efetivamente o PSD sistematicamente faz esta alusão aos quatro orçamentos, esquecendo o PSD que
Até no que se refere a propostas de taxas de moderadoras, o PCP apresentou em sede de Orçamento de Estado propostas para isenção, nomeadamente esta dos doentes crónicos, e o PSD votou contra. Portanto, tinha uma oportunidade, até porque... teria uma oportunidade única de ter votado e se calhar hoje já não estaríamos aqui a discutir. Mas, obviamente... Nós sempre fomos contrários às taxas moderadoras e, portanto, somos muito fiéis, contrariamente a outros que são capazes de, sim, neste momento, ter um discurso em favor da sua isenção, mas quando estiveram no governo aumentaram exponencialmente as taxas moderadoras e foram responsáveis por, certamente, aquilo que a senhora ministra disse, que impediu muitos de irem às consultas. A senhora ministra disse que não há um estudo que permita chegar
senhores, a esta... A senhora deputada, permite-me, é só para lembrar aos senhores deputados, a senhora deputada está a fazer uma intervenção, todos gostaríamos de ouvir e é importante ouvirmos, gostemos ou não gostemos, é assim, a senhora deputada está no seu direito de fazer, no seu tempo, fazer a sua intervenção. Portanto, senhora deputada Carla Cruz, pode continuar.
Muito obrigada, senhora presidente, e agradeço-lhe a sua intervenção, mas como sabe, ao PCP nada cala, não é? Portanto, nós continuamos a falar. E, portanto, dizer que relativamente a este assunto, estava eu a dizer, a senhora ministra referiu que não há estudos que mostrem claramente que as taxas moderadoras são inibidoras do acesso. Mas há estudos também, senhora ministra, e a senhora ministra até referiu que quando elas aumentam há, de facto, uma diminuição da procura. Ora, se há uma diminuição da procura, não é porque as pessoas não tenham, deixassem de ter necessidade de ir às consultas. Provavelmente têm é também dificuldade em aceder. E, portanto, senhora ministra, aquilo que o PCP quer, efetivamente, é contribuir para que os utentes, independentemente da sua condição económica, todos eles tenham acesso à saúde e à saúde de qualidade. E é nesse sentido que as propostas do PCP vão e, como disse também na intervenção inicial, não negligenciamos aquilo que está na Lei de Bases da Saúde e que é um passo gigantesco comparativamente àquilo que já tínhamos. Mas, tendo a oportunidade de intervir e de melhorar, estaremos aqui para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu só não quero é que às vezes acontece-nos que estamos a falar sozinhos, não é que ninguém nos cala. Pode é não nos ouvir, senhora deputada. Eu não quero que a voz do PCP continue a ser ouvida, além de ninguém vos calar. Senhores deputados, dava agora a palavra para responder à senhora ministra, 10 minutos.
Se o Sr. Presidente me permite, eu iria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas gostava de fazer só um inciso, muito curto, para referir o seguinte, para recordar aquilo que eu sei que os senhores deputados conhecem mais do que bem, mas que é o seguinte, tanto quanto é do nosso conhecimento, o texto que poderá vir a constar na futura Lei de Bases da Saúde sobre este tema, diz o seguinte, com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes, sublinho, com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes, deve ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e, se a origem da referenciação for o SNS, nas demais prestações de saúde, nos termos a definir em lei. Ora, aquilo que hoje aqui nos traz é um normativo que refere, é dispensada a cobrança nos cuidados de saúde primários e nas prestações que tenham como origem a referenciação. Ou seja, há aqui uma questão de orientação daquilo que é a forma como vemos este tema, da qual não poderíamos deixar de fazer referência. Muito obrigada, só esta nota, esta precisão.
Dá licença, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, para completar a resposta que a Sra. Ministra já teve a oportunidade de vos dar na primeira ronda, e nomeadamente para responder à Sra. Deputada Jamila Madeira, que em boa hora, digamos, trouxe este tema, esta discussão, de facto este não é o momento para discutir isto.
Ou seja, estamos perante uma redundância em que hoje, quarta-feira, estamos a discutir um projeto de lei onde se diz vão ser eliminadas ou vão ser suspensas determinadas taxas moderadoras e na sexta-feira estará a ser discutido exatamente o mesmo no âmbito de uma lei de bases de saúde onde, de facto, parece ser esse o âmbito e o momento adequado para o fazer. Ou seja, estamos a criar uma dificuldade adicional que, francamente, tenho muita dificuldade em perceber qual é a razão, enfim, provavelmente ter um argumento para a campanha eleitoral que aí se avizinha e pouco mais, uma vez que a questão deixou de ser questão com aquilo que foi acordado no seio da lei de bases. O que é que temos que fazer em devido tempo, perceber como é que isto se concretiza. Isto concretiza-se de uma vez só, concretiza-se faseadamente, essa é a discussão que há que fazer. E a questão, nomeadamente, quando se toca, as taxas moderadoras não são financiamento. Claro que não são financiamento. As taxas moderadoras representaram pouco mais do que 160 milhões de euros o ano passado. Representarão sensivelmente o mesmo, talvez 170 milhões este ano. Ou seja, estamos a falar de quê? 1,6% do total da despesa do Serviço Nacional de Saúde. É dramático? Não é. Mas se pensarmos um bocadinho mais além, o orçamento para 2019 do Serviço Nacional de Saúde cresceu 600 milhões de euros. Se de repente lhe desaparecerem 160 milhões, estamos a falar de desaparecer 25%, um quarto do aumento da dotação financeira do SNS. Isso é adequado? Isso é bom para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde que queremos fazer? Eu tenho as maiores dúvidas que isso seja. E não vamos confundir nem mandar areia para os olhos das pessoas com é financiamento ou não é financiamento. As taxas moderadoras não suportam, em termos de financiamento, o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é financiado em 96, 97% por impostos pagos pelos portugueses. O 1,6% que as taxas moderadoras significam têm hoje, como têm sempre, um significado. E vale a pena, nestes tempos de orçamentos que têm que ser rigorosos, têm que ser executados com muito rigor, ter cuidado com aquilo que parece muito pouco. E, sobretudo, deixo esta questão. Não é o 1,6% do total do financiamento que está em causa, são, num ano em que o SNS teve dos maiores acréscimos orçamentais, esperemos que haja condições para em 2020 manter esse acréscimo, deitarmos fora um quarto desse acréscimo. E a questão do excedente, digamos, os falsos argumentos, ou a melhor, antes dos falsos argumentos, já agora agradecer quer à Sra. Deputada Isabel Neto, quer à Sra. Deputada Carla Cruz, o facto de me terem levado novamente aos anos 70, na Sra. Deputada Carla Cruz, relembrando aquele grito, ninguém cala a voz da Crassa Operária, e em relação à intervenção da Sra. Deputada do CDS, de facto para confirmar que o CDS se mantém fiel à sua posição em 1979, quando votou contra o Serviço Nacional de Saúde, e perceber que os seus argumentos continuam a ser exatamente contra o que é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é um serviço público que visa servir todos os portugueses no momento da utilização, exatamente da mesma forma, independentemente do rendimento das pessoas. A distinção faz-se no momento do financiamento dos impostos e não há portugueses de primeira, de segunda e de terceira no momento da utilização. Não é para aqueles que podem pagar no ponto de consumo, isso é exatamente contra a ideia do Serviço Nacional de Saúde e se alguma utilidade tem esta discussão é deixar isso claro, o CDS está ainda em 1979. Quanto à questão dos falsos argumentos, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, um falso argumento é dizer que o excedente orçamental do Estado português pode ajudar a melhorar o acesso dos portugueses aos serviços de saúde, eliminando as taxas moderadoras. Não encontra um único estudo sério, um único, que nos últimos anos diga que as taxas moderadoras, a não ser episodicamente no momento em que o PSD e o CDS as agravaram para mais do dobro há uns anos atrás, sejam um fator de inibição do acesso aos cuidados de saúde. Fatores de inibição demonstrados são o preço dos medicamentos e o sistema de comparticipação de medicamentos e os transportes, o apoio aos transportes dos doentes. Sobre essa matéria, o apoio aos transportes já foi melhorado por este Governo. E a questão do preço dos medicamentos, estamos a trabalhar nisso. Se não foram convidados, sexta-feira teremos um workshop no Infarmed para discussão pública da revisão das guidelines para a avaliação dos medicamentos e, portanto, esses são, de facto, aquilo que a informação científica, se quiserem, nos dizem que são os problemas que causam transtorno aos portugueses no acesso aos serviços de saúde. Não há uma única linha escrita, a não ser discursos mais ou menos demagógicos, a dizer que as taxas moderadoras são um fator de inibição do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. É o aspecto mais fácil de mexer. E, portanto, não me leva mal, mas eu diria que trazer isto para prioridade é preguiçoso. É não querer mexer naquilo que realmente conta e ir a uma questão mais fácil. Um falso argumento também, o façamos já a esta alteração, porque não se sabe o que vai ser o próximo Governo. Ó, Sr. Deputado, o próximo Governo será formado respeitando a vontade dos portugueses e, portanto, não querer respeitar a vontade dos portugueses não me parece um grande argumento para que andemos à pressa agora a mudar esta lei. Dito isto, aquilo que me parece importante é, ou melhor, só vejo um interesse para que o Bloco de Esquerda pressione, de facto, para que isto seja aprovado, que é ajudar o PSD a corrigir a mão. PSD, que fez o maior aumento de taxas moderadoras da história, tem agora a oportunidade, graças ao Bloco de Esquerda, de votar a favor de uma lei que elimina taxas moderadoras. Portanto, espero que já tenha tido o obrigado dos responsáveis do PSD pelo facto de terem o apoio do Bloco para se ficarem bem na fotografia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou aqui por terminado esta... Faz favor, dou a palavra, uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
É apenas uma interpelação à mesa pela incorreção histórica do Sr. Secretário de Estado, que, ou pelo menos que se esqueceu de dizer, que a imposição do aumento das taxas moderadoras foi negociada pelo Partido Socialista, o Governo, em 2011, a quando da negociação do memorando da Troika, que foi imposta em Portugal e que nos retirou a soberania durante 3 anos, e que foi o Partido Social Democrata que nos recuperou. Mas claro que isso tem pouco interesse para o Sr. Estado.
Fica o registro. Senhora Deputada Isabel Garriça Neto, é para o mesmo efeito.
É um apelo...
Sobre a condição dos trabalhos. Faz favor.
Se me dá licença então, Sr. Presidente, é de facto um apelo à boa memória e à reposição da verdade, porque bastará consultar os diários da Assembleia da República para saber que o CDS-PP votou contra o projeto de SNS do Partido Socialista, apresentando a sua própria proposta e sendo muito claro naquilo que era o direito consagrado de acesso à saúde. Portanto, insistir de forma demagógica e faltando à verdade de que somos contra o SNS, não. É bom dizer aquilo que foi a verdade e não insistir nas falsidades. Muito obrigada.
Fica ao registro. Terminamos aqui o nosso primeiro requerimento. Eu pedi aos seus deputados que, para a boa condição dos trabalhos e para eu conseguir, temos de ter aqui ter alguma tranquilidade. Passamos ao nosso segundo tema, e o segundo tema que nos traz aqui hoje é um requerimento do PSD sobre os atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos. Dou a palavra, portanto, os tempos são os mesmos, faz favor, senhora deputada.
Não tínhamos previsto a pausa para tratar...
Era no segundo requerimento. Para termos tempo... Nós tínhamos previsto a pausa entre o segundo e o terceiro, para termos tempo depois da audição deste primeiro requerimento, fazermos as propostas de alteração. Que eu tinha dito que só terminariam no segundo requerimento.
15h30, 16h.
Era. 15h30, 16h. Portanto, até às 16 horas nós temos o... Fazíamos o... Se querem alterar, alteramos, mas era o que tinha previsto. há uma proposta, Srs. Deputados, há uma proposta de anteciparmos o nosso pequeno intervalo para agora, em vez de ser, portanto, às quatro, estava previsto ser às 4:30, e de anteciparmos para agora, já que temos o que vamos fazer durante o intervalo, a Comissão vai continuar a funcionar durante 10 minutos para discutir a questão do projeto de lei do Bloco sobre taxas moderadoras e era... Fazemos um pequeno intervalo. Peço desculpa, Senhora Ministra e Sr. Secretário de Estado.
Se ainda não foi distribuído.
Foi uma antecipação. Sim, tudo à vontade. Era para... Estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Portanto, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Senhores Deputados...